Oi pessoal, meu nome é Miguel e esse é o Decode, o podcast para a gente decodificar as principais tendências tecnológicas do mundo hoje. Se você gostar do que ouvir, não esquece de seguir e clicar no sininho. Se você está no Spotify, dá 5 estrelas, isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E se você gostar muito, mas muito mesmo, e você quiser financiar o Decode, você pode ser um patrono. E eu vou colocar um link sobre isso na descrição do episódio.
Como diria o Luca e o Joaquim, tudo certo, vamos lá.
Press start to play.
Fragmento do artigo, afinal, como será o futuro do trabalho, de João Paulo Araújo. Em 2020, bilhões de trabalhadores espalhados pelo mundo foram obrigados a trabalhar remotamente de forma repentina. Pela primeira vez na história, quebramos um padrão que já durava centenas de anos: o trabalho presencial, com horário de entrada e saída, concentrado nos grandes centros urbanos. Muitos trabalhadores decidiram se mudar para cidades menores ou até mesmo para outros países, buscando maior qualidade de vida. O gosto da liberdade do tempo útil ganho nos longos deslocamentos urbanos foi tão significativo que boa parte dos trabalhadores já não cogitam voltar para o trabalho presencial. Esse mundo remoto também repensou o trabalho das 9 às 18. A flexibilidade nos ambientes de trabalho ganhou força e agora um novo modelo organizacional surgiu para suportar as rápidas mudanças tecnológicas e sociais que estão acontecendo. O que podemos esperar desse novo ambiente laboral, onde empresas e trabalhadores vão convergir em um mundo mais frágil, ansioso, não linear e incompreendido? O futuro do trabalho será mais flexível, tanto no local de trabalho quanto no modelo de contrato. As empresas vão focar mais em ter as skills certas com velocidade do que em criar uma grande força de trabalho full-time. O trabalhador está mais empoderado do que nunca, ele pode escolher onde morar, trabalhar para quantas empresas conseguir e ainda receber na moeda que quiser, talvez em Bitcoin, em um escritório virtual, no metaverso. João Paulo Araújo, brasileiro, assim como eu, imigrante aqui em Portugal, é designer de formação com passagem por grandes empresas de comunicação no Brasil e em 2020 fundou a Growix, que já movimentou quase 2 milhões de reais em contratações de horas flexíveis de trabalho. A Growix é um marketplace onde profissionais de tecnologia principalmente podem vender suas horas de trabalho. Pegando gancho nesse texto, eu acho de verdade que não tem nada mais eficiente no mundo hoje do que a produção de software. É a forma de produção mais bem organizada, bem sistematizada que a gente tem hoje. Tanto é assim que todas as outras profissões, de alguma forma, vêm tentando copiar a forma de trabalho dos programadores. A gestão das empresas está tentando gerir todas as áreas da empresa de forma ágil. Isso significa controlar todas as equipes como se fossem equipes de TI, né? Mesmo que essas equipes não sejam equipes de TI. Nem sempre isso faz sentido. Não é porque uma forma de você trabalhar funciona para uma pessoa que desenvolve software que ela vai funcionar para uma pessoa que cuida das rotinas de recursos humanos, por exemplo. Levando ao extremo essa ideia da flexibilização dos contratos de trabalho, a gente chega aos extremos, como o Rappi, o Uber, o iFood e afins, que são plataformas com essa narrativa disruptiva aí, que no final são muito criticadas por explorar a força de trabalho, que é composta majoritariamente por motoristas ou entregadores freelancers. Então eu vou começar essa conversa, João, com 3 perguntas e você escolhe por qual você quer começar. A primeira delas é a seguinte: como é que o trabalhador do conhecimento vai ficar mais empoderado se as relações de trabalho que ele vai ter não têm as proteções da carteira assinada que ele tinha antes? Outra pergunta: qual é a diferença entre sua visão e a uberização do trabalho do conhecimento? E a terceira pergunta: é possível criar uma cultura corporativa consistente em um time com mais freelancers trabalhando remotamente do que profissionais contratados localmente?
Muito obrigado pelo convite. Acho que a gente tem que então separar aí duas personas. Primeiro, a persona que ela quer estabilidade, aquele trabalhador que de fato ele preza por ter um contrato a longo prazo, que no Brasil a gente chama de CLT, carteira de trabalho, e aquele trabalhador que ele quer ser mais independente. Porém, no Brasil, mesmo o trabalhador que ele quer ser independente, ele é obrigado a ser CLT se ele não tiver uma empresa aberta com mais de um sócio. Por quê? Porque a lei trabalhista no Brasil, ela entende que empresas que prestam serviço de apenas um sócio, eu posso considerar como vínculo trabalhista. E aí a gente tem um problema enorme na nossa própria Constituição, de pessoas que elas querem trabalhar sim, mas que por algum motivo, se elas se chatearem com a empresa, elas podem colocar a empresa na justiça e provavelmente elas vão ganhar, mesmo que aquilo tenha sido acordado. A questão é que a gente não tem uma flexibilização hoje no Brasil para que a gente contrate profissionais liberais através da dejotização de uma empresa. Quem quer mais estabilidade, quem quer ali pagar o seu FGTS via governo, pagar os seus impostos para o governo, quem quer ter direito às férias, obviamente você pode ter isso também com o PJ, eu já explico um pouco mais sobre isso. E se for mandado embora até ali, agora não sei quantos salários são no Brasil, são 3, são 6 salários, mas a questão é que tem perfis e perfis de pessoa. O que a gente vê hoje é que essa nova geração, conhecida como geração Z, ela é a geração que está impulsionando esse trabalho freelancer no mundo. E essa geração, ela não quer trabalhar em uma empresa só, ela não quer morar numa única cidade, ela não quer ter compromissos a longo prazo, ela quer ser livre, para ela poder ter várias experiências. Agora, como que eu consigo ter mais estabilidade ou ter alguma estabilidade sendo freelancer? Aí é outra questão. Aí, primeiro, plataformas, por exemplo, como a Growix, te ajuda nesse sentido, porque você tem ali sempre ofertas de trabalho que são de médio a longo prazo e você tem mais ou menos aquilo garantido dentro de um período de tempo. Você não vai ter férias, não, você não vai ter férias. Você não vai ter 13º, não, você não vai ter 13º. E você também não vai ter ali seguro-desemprego caso o projeto acabe. Mas, por outro lado, você vai ganhar bem mais do que se você for CLT. Então, isso é compensado através de um salário maior. Ou seja, qual que é essa conta, então? Poxa, se eu ganho 5 mil CLT, o quanto que eu deveria ganhar ali no PJ para compensar tudo isso? Uns 10 mil. Sempre joga pro dobro. Por quê? Porque aí parte daquele salário você guarda para férias, outra parte você guarda ali para uma previdência privada. Você precisa ser mais responsável, mas, por outro lado, você tem oportunidade de trabalhar com muito mais empresas, você tem oportunidade de ganhar experiência mais rápido também, porque você vai trabalhar com múltiplos times, com múltiplos líderes e com múltiplos produtos também. Então, são perfis. Não é para todo mundo, mas quem sabe trabalhar nesse modelo, com certeza ganha mais dinheiro e também evolui profissionalmente mais rápido.
Fica uma relação, assim, mais liberal, né? No sentido de que não é aquela coisa, assim, como uma pessoa não tem a carteira assinada, ela, necessariamente, a empresa está gastando menos e a pessoa ganhando menos. Muitas vezes, a pessoa consegue ganhar pouco mais, só que ao invés de ganhar o dinheiro endereçado, uma parte vai para um fundo de pensão, uma parte vai para o plano de saúde, uma parte vai para não sei qual outro benefício, a pessoa consegue ter mais autonomia para decidir onde ela gasta o dinheiro que ela ganha. Exige talvez mais responsabilidade também por parte desse profissional.
Se a gente pensar hoje, a primeira premissa do trabalho remoto é a responsabilidade, né? Se eu não quero, por exemplo, ser obrigado a entrar às 9, ser obrigado a sair às 18, eu preciso ter responsabilidade. Responsabilidade naquilo que eu vou executar, naquilo que eu vou entregar. E essa mesma premissa ela é válida para a carteira de trabalho. Ou seja, eu preciso entender o mínimo de finanças. Parte do meu salário eu vou ter que investir ali numa previdência privada. Parte do meu salário eu sei que vai ser paga em impostos. Eu vou ter que ter um contador, mas obviamente todo esse cálculo você faz antes de ir para abrir uma empresa, né? Ou virar um PJ, onde é muito comum em startup. Hoje, felizmente, está muito mais fácil abrir empresa no Brasil, assim como fechar. E você tem, inclusive, contabilidades online que facilitaram também demais esse trabalho, esse entendimento aí por parte dos profissionais de como gerir uma empresa. Então hoje está muito fácil.
Às vezes cai num meio que um lugar comum do tipo, não, as pessoas não vão mais ter trabalho full-time, não vão mais ter carteira assinada, vai ser todo mundo freelancer. Você acha que vai ter essa substituição? Que faz sentido a gente pensar num modelo onde as empresas vão ter cada vez mais freelancers e menos funcionários? É essa a tendência mesmo?
Obviamente, não vai virar tudo freelancer. Nem todo mundo vai fazer parte da gig economy como a gente conhece hoje, né? O que eu acho é, as empresas, elas vão ser mais flexíveis. Ou seja, hoje, basicamente, as empresas conhecem um modelo de trabalho, que é o modelo full-time, certo? Independente se é CLT ou não, todo mundo fala de CLT, mas boa parte da indústria de tecnologia não respeita as leis da CLT, né? Então, contratam PJs full-time, ok? Por lei, é proibido, mas é o que as empresas fazem.
A pessoa que ela abre uma empresa e aí é a empresa dela que é contratada e é uma empresa de uma pessoa só, né? Isso que você tá...
Exatamente, é. Isso já acontece, é a realidade no Brasil. É a forma que as próprias empresas encontraram, principalmente startups que estão no início e tem uma burocracia enorme para uma empresa que está começando, principalmente, não é? Então, foi aí onde a pejotização começou e se popularizou, principalmente no meio de tecnologia. Obviamente, isso também existe em outras áreas de serviço, né? Mas na tecnologia isso é bem comum. O que eu acho, respondendo a tua pergunta sobre a uberização dos serviços, algumas áreas elas vão acabar tendo uma maior uberização. E o que a gente está vendo agora é que isso já acontece no serviço de carro, já acontece no serviço de entrega de comida, groceries, e vai estar acontecendo no mercado de tecnologia. O porquê? Porque, primeiro, que não há profissionais qualificados no mercado, então a gente tem um descompasso de oferta e demanda. E para eu compensar esse descompasso, eu posso contratar fora de freelancers para que eu tenha uma skill onde eu não tenha no meu time ainda. Isso já está acontecendo, já está bem mais maduro nos Estados Unidos. A gente está vendo isso acontecendo agora mais forte na América Latina, né? Principalmente no Brasil, onde não há outra alternativa. Ou você contrata freelancers e consegue trabalhar com eles integrados dentro da sua empresa, ou você simplesmente não vai ter aquela mão de obra para poder evoluir o seu produto, né? Então, não é nenhuma questão de ideologia de, ah, legal, eu quero também trabalhar com freelancer. Agora, nesse momento, é uma questão de necessidade. As empresas não conseguem encontrar esses profissionais, têm uma enorme dificuldade, os salários estão altíssimos e a forma mais prática hoje é, de fato, você ter uma parte da sua mão de obra freelancer.
Desde que eu vim aqui para Portugal, eu comecei a desenvolver essa mania, cara, de ficar traduzindo tudo do inglês para o português, que é uma mania que é mais comum aqui do que no Brasil. Para você ter uma ideia, eu tô chamando o mouse de rato. Tava falando outro dia, um rato. Como é que você traduz freelancer para português?
Eu chamo de profissional liberal, em português. Nos Estados Unidos, também chamam de contractors, né? E aqui, a gente traduzir contractors seria quase, tipo, contratados, uma coisa do tipo, fica estranho. Mas profissional liberal é a palavra mais próxima.
Profissional liberal me remete a, sei lá, médico, psicólogo.
Cara,
não tanto ao profissional de tecnologia.
O trabalho freelancer, ele apareceu em um livro em 1809. Então, é muito antigo.
Caraca.
É muito antigo. E o que é o freelancer? O freelancer nada mais era do que os mercenários que eram contratados pelos reis ou outras entidades da época, medieval inclusive, para executar um trabalho. E por que era freelancer? Caramba. Eram duas palavras diferentes, freelancer. Porque quem pagasse mais levava o mercenário. Olha, eu quero que você que você mate...
É qualquer lance, o lance é livre.
Exato, o lance é livre. Eu quero que você mate aquele cara lá, tá bom, quem que dá mais? Foi daí que surgiu o termo freelancer. Né?
O freelancer é alguém que tem um vínculo menos afetivo com a sua empresa do que o funcionário, não seria?
Sim.
Seria um pouco essa ideia.
É, cara, por isso que eu acho que a tradução de profissional liberal, ela cabe muito bem aí. Porque assim, no final, você é uma empresa. Quando você contrata, por exemplo, uma agência para executar um trabalho para você, você não contrata uma agência para, às vezes, executar um trabalho de 15 dias ou um mês. Você contrata pensando a longo prazo. Olha, eu quero que essa agência cuide, digamos, da área de marketing ou uma software house, né, que cuide da minha área de tecnologia, se você não quiser montar uma área de tecnologia interna, por exemplo. Mas não quer dizer que essas empresas elas não vão ter um cuidado com uma sua empresa menor. Ela simplesmente, ela é uma empresa, ela está vendendo hora, no fim ela está vendendo hora também. Talvez ela seja burocraticamente mais organizada do que uma pessoa só. Mas no fim, o profissional liberal, ele é uma empresa que ele está vendendo hora para você e, obviamente, o que a gente vem mudar com a Groix é justamente essa integração entre o freelancer e as empresas, onde esses profissionais eles vão estar comprometidos mais no longo prazo.
Também começou a falar sobre isso, mas eu acho que vale a pena aprofundar. As formas das empresas contratarem profissionais, ela varia muito de país para país. Como é que é isso no Brasil e comparativamente fora do Brasil?
Hoje a gente vê no Brasil uma aceitação muito maior por contratação de freelancers, como eu falei, por necessidade, não por opção, tá? E por que eu falo isso? Porque o freelancer, ele ainda carrega um preconceito enorme. E por que ele carrega um preconceito enorme? Eu tenho que voltar um pouquinho na história das plataformas de freelancer. Uma das primeiras plataformas que surgiu no mundo foi uma plataforma chamada Elance, tá? Que surgiu em 1998, né? E foi fundada por um norte-americano. Essa plataforma, o que ela fez foi justamente pegar na história do freelancer e transformar isso num sistema que é basicamente, vocês vão dar lance em cima de tarefas que vão ser postadas por usuários, por clientes. Então, o lance mais baixo, teoricamente, né, ganha, né? Então, você tem um leilão ali de preço por uma tarefa. O que aconteceu, cara, no mercado de freelancer com essa cultura aí do leilão?
No Elance, então, a pessoa postava a tarefa e os freelancers davam o preço deles. E aí, o preço mais barato ganhava. Era essa a lógica?
Não necessariamente. Você poderia escolher o mais caro, né? Você poderia escolher né, entre aqueles qual a melhor opção. Mas o que geralmente acontecia, e eu falo isso com propriedade, porque eu contratei muito freelancer, né? E eu também fui freelancer. E o que geralmente acontecia era que o preço mais baixo ganhava. Se o profissional tivesse um bom rating, é algo que sempre foi muito importante nessas plataformas de freelancer, ele era contratado. Então, o que aconteceu foi que criou um ciclo vicioso, que não necessariamente eu estava contratando qualidade. Ali eu estava contratando uma pessoa que era uma máquina de fazer tarefas. Às vezes, inclusive, isso era muito normal na Índia, um freelancer, ele tinha outros profissionais trabalhando com ele, então não era só um profissional ali, né? Ele tinha uma equipe, né? Era quase, digamos, em tecnologia, ele tinha uma software house e pegava muito projeto. E o comprometimento, obviamente, desses profissionais com os contratantes era baixo, porque eles eram executores de tarefa e essas plataformas, elas foram criadas para isso. Não que a plataforma tá errada e que o mercado de freelancer era uma merda. Não é isso. Eles foram criados para pequenas tarefas. As coisas foram se tornando mais complexas e aí essas plataformas já não serviam mais. Por exemplo, eu quero criar um app. Eu vou entrar no Workana e eu vou subir um brief de um app. Cara, não funciona. O Workana, né, o Upwork, essas plataformas não foram criadas para isso. E a partir daí que surgiu aí um problema de interpretação do trabalho do freelancer. Né?
O Elance acabou? Eu não lembro se o Elance ainda existe ou não.
Na verdade, o Elance virou o Upwork. Né? Virou o Upwork, que hoje é o maior marketplace de freelancer do mundo. Né? Vale bilhões, é uma empresa enorme.
É isso, o Upwork. Eu preciso de um programador para construir um aplicativo para mim ou para desenvolver alguma funcionalidade aqui para mim. Eu vou lá nesse site, faço uma conta, coloco o meu projeto lá e tento explicar com as minhas palavras o que aquele projeto precisa fazer. E aí eu vou começar a receber ofertas de freelancers, que são indivíduos ou às vezes grupos de indivíduos, tem uma conta ali dentro, com um orçamento. Aí eu contrato por ali, pago por ali, bom, e ele executa aquelas tarefas. E você está falando que esse modelo está se esgotando. Por quê que esse modelo está se esgotando?
Cara, está se esgotando pelo simples fato que as pessoas não sabem o que querem. Então, assim, eu sei fazer um briefing de um logo? Eu sei. Eu sei fazer um briefing de um artigo que eu quero que seja escrito? Eu sei. Eu sei fazer um briefing, por exemplo, de um balanço financeiro que eu preciso para minha empresa? Sim, eu sei. Eu sei fazer um brief exatamente daquilo que eu preciso para a criação de um software que eu não sei se vai dar certo? Não, não sei. A grande questão aí é que esses softwares, eles foram desenhados para tarefas menores, não é? E software, em menos de um mês, você não faz nada. Como é que você consegue, basicamente, um campo, que é uma descrição que você tem que criar ali do que você quer, escrever tudo o que você precisa? Porque depois o pagamento vai estar atrelado àquilo. E a gente tem que entender depois como é que funciona o processo. Ou seja, eu subo um briefing, esse briefing recebe vários lances, o lance que eu escolher, aquele valor vai estar atrelado ao briefing que eu subi. Eu não posso mudar aquilo. E o que acontece é que depois as entregas não são realizadas no prazo, às vezes são realizadas de uma forma muito superficial e o cliente queria algo um pouco mais aprofundado. Por quê? Porque está tudo atrelado naquela plataforma, não tenho muita flexibilidade. E eu entendo por quê. Porque foi pensado para pequenas tarefas e como a Upwork hoje, como empresa, não quer que você saia da plataforma. Ele não quer que você dê bypass. Então ele quer você lá dentro, conversando via chat lá dentro, pagando e aprovando as tarefas lá dentro. Então ele não quer que você saia de lá. E no mundo de tecnologia hoje, isso é complicado, essa forma de trabalho. E você também não cria uma interação com o time interno. Então, ou seja, é muito focado em indivíduos ali, estão começando de fato. Ou startups early stage, né? Então empreendedores no início ali da sua jornada, ou startups muito iniciais ali, quase sem time de tecnologia, mas mesmo assim não funciona. A forma hoje que as plataformas precisam lidar com essa complexidade no mundo de tecnologia precisa de ser diferente. A gente já tem hoje exemplos no mercado, como a própria Growrix nos Estados Unidos, a TopTal, por exemplo, é uma boa plataforma para isso. Ela já encara muito mais a contratação de profissional e muito menos a contratação de tarefa, e você tem várias outras plataformas no mundo que já fazem isso.
Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu comecei a trabalhar consertando computador. Eu ia na casa das pessoas e consertava o computador. Era o carinha lá que consertava o computador. Na época, nerd era xingamento. Mas enfim, eu ia lá e aí era assim, sei lá, quanto eu cobrava? Cobrava R$30 por hora. Era o número de dinheiros por hora. E aí eu comecei a me dar conta de que quanto melhor eu ficava, menos eu ganhava. Eu ia lá, a primeira vez demorei 4 horas, na segunda vez eu já demorei 3, no terceiro os problemas vão ficando parecidos e tal. Então meio que não fecha a conta. Era meio assim, eu ia ser premiado pela minha incompetência. E aí o método ágil, toda essa visão veio de gestão de trabalho, é assim, cara, eu não vou mais ficar tentando prever quanto tempo as coisas demoram. Eu vou pagar pelo resultado. Meio que é tentando fazer essa dinâmica acontecer. Ao invés de pagar horas de trabalho, eu vou pagar funcionalidade entregue, coisas funcionando. O Manifesto Ágil fala sobre isso. E aí você está me dizendo que esse modelo que essa indústria de freelancer criou, onde os contratantes pagam pelo resultado que eles têm, que é por projeto, eu pago quando o projeto estiver entregue, não funcionou porque ele meio que obrigava as empresas a tentar adivinhar como é que era o projeto. E ao longo do projeto você vai descobrindo que talvez não faça sentido você fazer o projeto daquela forma. No final voltamos a vender as horas de trabalho. Você não acha que parece uma regressão isso daí? Como é que você está vendendo isso como a novidade, se é uma coisa que é mais antiga do que a novidade que foi essas plataformas de freelance?
Porque o ser humano não estava preparado para fazer uma estimativa de horas sobre uma tarefa ou, quiçá, de um projeto. Então, a primeira versão da Growrix, tá? A gente desenvolve a plataforma plataforma da Grworks há 2 anos. E aí você me pergunta, João, o que é que vocês têm hoje? Pouquíssima coisa, porque a gente já jogou 80% fora. Por quê, cara? Porque, primeiro a gente começou, todo mundo é adulto. Qual era a nossa premissa? Todo mundo é adulto no sentido de...
Responsabilidade.
Responsabilidade, né? Ou seja, eu tenho um projeto e eu tenho uma profissional que quer executar o projeto. O cliente, ele vai escrever um brief bem feito, então a minha primeira premissa era que o cliente sabia o que ele queria. E o profissional, lendo esse briefing, ele vai conseguir criar uma estimativa realista de quanto tempo ele vai precisar para desenvolver aquela tarefa ou aquele projeto. Mas na realidade, o que é que aconteceu? Que nenhum dos dois, de fato, estavam prontos. Nenhum para escrever o briefing e nenhum outro para fazer a estimativa. O briefing chegava mais ou menos profissional, e isso a gente está falando de sistema, né? Ou seja, não tem intervenção humana. Eu subo o meu briefing e na Grworks a gente tem uma jornada longa de briefing, mesmo assim ficava faltando muita informação. O profissional lia aquele briefing, ele tinha que dar uma estimativa de quantas horas ele precisaria para fazer, ele tinha que falar quantas horas ele teria disponível semanal ali.
Ele tinha que dar um chute, né?
É, tinha que dar um chute. Ou seja, ele tinha que entender quantas horas semanais, quantas horas totais, e ou seja, quanto tempo eu vou precisar para executar esse projeto, porque obviamente o cliente precisava ali também de um prazo. E dava. Só que depois, quando começava o projeto, tudo aquilo que ele estimou estava errado, geralmente para baixo. E aí o projeto durava muito mais tempo. E como o profissional, no fim, ele tá olhando quanto ele ganha por mês, chegava uma hora que não compensava mais para ele e ele largava o projeto. Por sorte, poucos fizeram isso, muito poucos, porque a gente estava ali ao lado, tentando ajudar o profissional, incentivando ele, vamos lá. Também chegava pro cliente, olha, vamos simplificar algumas coisas, porque você viu que foi muito mais complicado do que de fato era. Você também não escreveu o briefing tão completo assim, por mais que a gente tentou desenhar esse processo, fica faltando sempre muita coisa. Ou seja, e quem é penalizado no fim, na maioria das vezes, tá? É o profissional. E aí a gente teve que voltar pra hora, porque era o modelo mais justo pros dois lados. Porque o cliente, geralmente, também ele muda as coisas no meio do caminho, você sabe muito bem isso. Se é algo linear, por exemplo, eu quero exatamente isso, eu sei o que eu quero e eu não vou mudar de ideia. Na hora que o cliente vê as primeiras telas, ele quer mudar. Na hora que ele vê as primeiras funcionalidades de fato funcionando ali em produção, ele quer alterar alguma coisa. Nada disso tava no script. E como é que eu vou falar pro profissional, bicho, você tem que assumir essas horas a mais que você tem que trabalhar depois. Não fecha a conta pra ele, né? Então, por isso que a gente teve que voltar, falar, não, agora vai ser por hora. Porém, né, pra também não ficar uma coisa tão aberta pras empresas, vocês têm que combinar ali, semanalmente, o que você vai fazer naquela semana. A gente faz uma junção de uma coisa que era muito antiga de trabalho por hora, com planejamento ágil ali, faz uma planning. Eu vou executar isso e pra executar isso, eu preciso de tantas horas. Só que aí é por sprint, não mais pra um projeto de 6 meses, por exemplo, como a gente fazia antes, né?
E você traz essa visão também, você sempre fala sobre isso, de uma rede de freelancers como uma forma de você ter uma extensão das competências, uma extensão mais flexível das competências da sua empresa. Fala um pouco da situação no Brasil especificamente, em relação a essa força de trabalho em tecnologia e como que esse modelo de freelancer pode ajudar a vencer esse desafio.
Cara, é grave, né? Assim, todo mundo já sabe, não é novidade pra ninguém. Todo dia sai artigo aí falando do gap de profissionais de tecnologia no mercado, né? E as empresas estão pagando salários de C-level pra desenvolvedores porque não tem outra opção. Principalmente as empresas que têm ali tecnologia como seu core. A gente tem que voltar um pouco pra responder essa pergunta, Miguel. Ali, há 10 anos atrás, o Brasil nunca foi um polo formador de profissionais de tecnologia. Logo, profissionais de exatas. Nunca foi, né? Você estudou ciência da computação, você sabe muito bem, não sei qual ano você estudou, mas eu sei que já faz mais de 10 anos, inclusive.
Eu fui da primeira turma do curso de engenharia de computação da UFRJ. A gente tinha, eu acho que era 25 vagas por ano, não era nem por semestre. Então entravam 25, no final do primeiro período já uns 10 saíam, sobravam 15. Aí ao longo ia saindo mais, formava um ou dois por ano. Até hoje é assim, eu acho que eles não aumentaram a quantidade de vagas, não. Isso eu tô falando, não tem muito tempo.
Não esconda a sua idade, hein? Não esconda a sua idade.
Não, mas é isso. É muito pouco a quantidade de pessoas que se formam. E você vê, né? É tão pouco que as pessoas meio que nem se formam mais,
sim,
né?
Sim, sim. Pararam de se formar.
O cara já vai pro mercado. A quantidade de gente que eu conheço que começou um curso qualquer, virou programador no caminho, arrumou um trabalho e largou a faculdade, é grande. Eu nem acho que esse é o melhor caminho, não. Eu acho que vale a pena você terminar uma faculdade. Mas o fato é que isso virou quase que comum, assim, no Brasil, principalmente. Muito profissional de tecnologia, largou a faculdade.
Exatamente. Muitos. Era aí onde eu queria chegar. Você chegou aí numa conta muito interessante. De 15, forma-se 2. Então,
no primeiro semestre, começa a ver, porra, cálculo 1, física 1.
O cara já larga.
Né? Pô, física experimental, é uma brabeira, ciclo básico, vê que não é um cálculo só, né? Tem 2, 3, 4, aí ele não vai rolar. Aí larga. Então, tem o cara que desiste porque não quero trabalhar com isso, que não acha. É uma coisa bem específica. A ciência da computação é um ramo da matemática. Então, é uma coisa bem específica. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu aprendi quando eu fui dar aula para programação para as crianças nas escolas. Eu dei aula no ensino fundamental e no ensino médio. Eu tinha uma ideia de que todo mundo deveria aprender ciência da computação, né? Que era uma coisa assim tão importante quanto, sei lá, filosofia, sei lá, geografia, história. E hoje eu já não acho isso, não, cara. Eu acho que é uma coisa bem específica. Não acho que você precise, né? Que o cara precisa saber exatamente o que é uma linguagem de programação. Isso não é pra todo mundo. Definitivamente não é pra todo mundo. Tem os caras que começam a faculdade e percebem, cara, isso não é pra mim. Eu não quero ficar na frente do computador 10 horas por dia. Não quero. Então ele sai. E tem os caras que vão saindo porque meio que começam a trabalhar e se desinteressam da faculdade. E aí largam mesmo a faculdade. Então, na prática, a gente for olhar os números, eu acho que os números são muito piores do que a realidade em si. Por pior que ela seja, assim, nesse sentido. Apesar da gente ter poucas pessoas que se formam na área de tecnologia, meio que a gente é obrigado a ter mais gente trabalhando dentro dessa área. Na própria Inventos, cara, recentemente eu contratei muita gente de relações internacionais, direito, gastronomia, sabe? Que migraram de carreira, turismo, sabe? Então, não tem jeito, assim. Isso, o mercado vai racionalizar isso de alguma forma. E eu não sei se vai ser pela via acadêmica, realmente, eu não sei.
Foi ótimo o teu relato, porque complementa exatamente aquilo que eu quero falar. Um funil, por exemplo, de 25 para 2, aí a gente tá falando 10%. Então, cara, o Brasil nunca formou muitos profissionais na área de tecnologia. E isso, por exemplo, os venture capitalists já sabiam. Então, quando as primeiras startups surgiram no Brasil, sei lá, 15 anos atrás, qual que era o grande problema que a gente enfrentava? Que a gente não tinha talento no Brasil para que fizesse essas startups de fato decolarem, diferentemente da Califórnia. Então, sempre foi uma questão dos fundos, né? Porra, vocês não têm, cara, um monte de programador no Brasil, né? O Brasil foi amadurecendo, a própria área de tecnologia começou a ser um pouco mais cool, né? Então, programadores começaram a ser mais bem vistos, os nerds começaram a ser mais bem vistos, começaram a ganhar mais também.
Nerd virou elogio.
Exato, nerd virou elogio, né? Então, cara, óbvio que aí foi atraindo um pouco mais gente, né? Mas a gente tem que entender que ciência da computação, a base é matemática. E a matemática no Brasil como um todo é também uma matéria, uma disciplina. Enfim, muita gente tem dificuldade. Pouca gente, de fato, é bom nisso, em exatas. E aí tem outras questões também que às vezes as pessoas preferiam fazer outros tipos de engenharia. Engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica. E não iam para engenharia, que em Portugal que a gente chama de informática, que é a ciência da computação. Porque não era cool, porque as multinacionais não contratavam executivos que tivessem cursado ali ciências da computação. Então é muito recente, a gente tá falando de quê? 8 anos? 7 anos que estourou de fato, assim, começou a ser bem visto quem tivesse uma formação nessa área. Então não teve tempo de entrar uma nova safra aí, das próprias faculdades se adaptarem, aumentarem ali a entrada de novos alunos, e talvez até diminuíssem de 4 anos, sei lá, para 2 anos, 3 anos, que eu também acho 4 anos muito tempo, no mundo hoje, que velocidade é tudo, ninguém tem mais paciência, cara, de fazer 4 anos de faculdade. Você tem, de fato, um problema de mão de obra.
Se você for parar pra pensar, talvez num curso de mais de humanas, talvez mais tempo, numa coisa mais teórica, onde você vai. Mas a ciência da computação, a tecnologia, é uma coisa muito prática. Não dá pra você ficar... Cara, na minha faculdade, eu fiz faculdade pública no Brasil, no Rio. Cara, eu era odiado pelos professores porque eu comecei a fazer estágio antes, entendeu? Tipo, um estágio não obrigatório, porque a faculdade não queria assinar. E aí os professores tentavam colocar todas as dificuldades que eles podiam. Eu lembro que teve uma matéria, eu tirei nota muito boa nas provas, assim. Eu fui muito bem, mas eu não fui... Sei lá, podia faltar 3 vezes, eu faltei 4, sei lá, alguma coisa assim. E eu caí na besteira de falar que eu faltei por causa do estágio e tal, e o cara me repetiu, assim, eu repeti a matéria, entendeu? Eu tirei nota, eu tinha o conhecimento. Nos trabalhos em grupo, eu até, sabe, eu sempre fui aquele cara que meio que fazia mais as coisas. Tô falando assim, além de formar pouco profissional, ainda tem uma visão meio anti-mercado em as faculdades no Brasil, especificamente. Bom, tô falando do meu caso particular, eu tô generalizando. Posso estar sendo injusto aqui, deve ter alguma exceção aí. Mas essa exceção provavelmente comprova essa regra. A gente não tem uma formação muito orientada pro mercado, mesmo na área de tecnologia. Então o cara sai.
Exato.
Sai. A Tribe é uma escola de programação. Então, a ideia deles é formar um profissional que pode exercer a profissão de programador sem que seja uma faculdade. E é um custo mais acessível. Ele pode pagar quando ele receber o salário do primeiro emprego dele, alguma coisa nesse sentido. São os bootcamps.
Exatamente.
Começaram a se proliferar.
Eu acho que eles estão ajudando o mercado. Só que tem um grande problema, que quando esses profissionais eles vão para as empresas, vão para o mercado de trabalho, eles não conseguem executar aquilo que eles aprenderam, porque a complexidade do mercado e do dia a dia... ela é muito diferente do que aquelas aulas pré-programadas ali de, né, vamos fazer um sistema como Netflix, vamos... Uhum. O dia-a-dia, onde eu queria chegar? O dia-a-dia, ele precisa de um pensamento de resolução de problema. Uma soft skill, uhum, que ela é acompanhada através de uma base escolar, que infelizmente no Brasil a gente não tem. Então, qual que é a maior dificuldade, por exemplo, você fala para desenvolvedores, eu tô falando de desenvolvedores plenos aí, que tem uns 4 anos de experiência. Se você der um projeto para eles, que tem uma complexidade mais alta, por exemplo, cria uma plataforma no-code. Esquece, cara. Uhum. Eles não vão criar. Agora, se você fizer isso, uhum, para os mesmos profissionais plenos num país como a Sérvia, Ucrânia, né, que infelizmente agora tá passando por esse problema, onde eles têm uma base escolar melhor e eles já têm uma cultura também, talvez ali, de estudo de matemática mais enraizada do que próprios latinos, eles já vão conseguir talvez criar soluções mais deep tech do que aqui no Brasil. O Brasil sempre foi muito ruim em criar soluções deep tech, né? Agora...
Deep tech, você tá falando, são soluções com alta tecnologia.
Exatamente.
Né?
A gente nunca foi conhecido por isso, e você sabe, uhum, bem. E o porquê, né? Se a gente entrar um pouco mais a fundo, eu acho, na minha opinião, que é justamente esse gap de profissionais com conhecimentos um pouco mais profundos, né? O desenvolvedor brasileiro, ele é muito bom. A gente, eu não tô, obviamente, julgando e falando que o desenvolvedor brasileiro não é bom. Mas, geralmente, ele é mais generalista. Aqui em Portugal, você sabe bem, quando a gente conversa com empresas que contratam desenvolvedores brasileiros, eles sempre elogiam e falam, não, são pessoas que são criativas, que gostam de resolver problema, que não têm tempo ruim. Mas, talvez, quando o problema é um pouco mais complexo, o desenvolvedor brasileiro, ele não tem, talvez, paciência de resolver. Ou até mesmo o conhecimento, que é aí onde a gente peca ainda. E, obviamente, isso traz os gaps que a gente tem no mercado, né? Só pra você ter ideia, tem um estudo que fala que em 2022 a gente já vai ter um gap de 408 mil profissionais de tecnologia no Brasil. E como é que você resolve isso? É a grande questão.
É a grande questão. Como é que a gente resolve isso?
Bom, eu fiz a pergunta e eu vou responder, Jana. Cara, eu acho, Miguel, que não tem uma solução apenas, né? Eu acho que a Tribe, ela é um começo de uma solução. Eu acho que as próprias empresas, elas precisam investir cursos ou faculdades mais rápidas para que haja uma maior quantidade de profissionais formados aí em um curto espaço de tempo no Brasil. E elas precisam também ter espaço para profissionais júniores, para elas treinarem esses profissionais sabendo que elas vão investir pelo menos um ano para um profissional que vai produzir muito pouco. Elas têm que ter consciência disso, tá? Depois, cara, no curto prazo, João, eu preciso, cara, montar um time de produto para desenvolver, enfim, aqui uma feature ou um produto do zero na minha empresa para compor um time. Como é que eu faço, né? Primeiro assim, cara, você quer desenvolver um produto? Contrate a Inventus, né? Inventus ela é uma ótima alternativa para isso.
É ótima. Uma ótima empresa.
É uma ótima empresa. Gosto muito. Uhum. Gosto imenso, como a gente fala aqui em Portugal. Mas, cara, se você quer contratar um profissional para sua equipe de uma forma mais rápida, sem ter que esperar 60 dias esperando ali com um headhunter, pagando muito para um headhunter fazer isso, pagando pro LinkedIn nas ferramentas mais enterprise deles para busca de profissionais, Gup, Revelo, entre outras plataformas que fazem esse tipo de trabalho, a solução que eu enxergo é freelancer. Por quê? Cara, se eu tenho um gap de 408 mil profissionais no mercado, eu não consigo resolver esse gap.
408 mil, né?
E 408 mil, isso. Eu não consigo resolver esse gap no curto prazo. Ponto. O que é que acontece no mercado hoje? As empresas que receberam investimento roubam das empresas que ainda não receberam investimento. Grandes empresas roubam das médias empresas. Médias empresas roubam das pequenas empresas. E o que acontece? As pequenas empresas ficam sem ninguém. Hoje, o mercado tá assim. E aí, elas acabam contratando muito júnior, mas só júnior. O papel do júnior não é saber desenvolver um produto. O papel do júnior era aprender com alguém que sabe desenvolver o produto. Então, você, uhum, vê muitas empresas aí juniorizadas, vamos dizer assim, sem nenhum profissional pleno, porque não consegue contratar esse profissional, porque ela quer contratar full-time. Então, se ela contratar um profissional freelancer, part-time, 3 horas por dia, whatever, que seja 2 horas por dia, ela já vai conseguir ter um profissional com conhecimento, sabendo como tem que ser executado, ajudando o júnior que ela contratou a poder ser mais eficiente e, consequentemente, construindo ali o que ela pretende de forma mais rápida e melhor, né? Então, eu acho que as empresas, elas precisam flexibilizar a forma de contratação. Não existe só profissionais full-time no mercado, existe profissionais part-time, existe profissionais por hora. Quanto mais sênior, mais caro esse profissional. Às vezes você não vai ter dinheiro para contratar nem um part-time, porque vai ser caro um profissional sênior para um DevOps. É caro, né? Quanto custa, uhum, a hora no DevOps? Pelo menos R$200 a hora. Poucas empresas têm esse valor para contratar um profissional desse. Pô, contrata então que seja 5 horas por semana. E esse profissional ele já vai conseguir aqui organizar todo o processo, todas as pipelines, para que eu tenha maior eficiência no meu desenvolvimento de software. Então, essa visão de fragmentação ali da força de trabalho, onde eu tenho full-times, pleno, sênior, júnior, freelancers, é onde eu enxergo que vai ser a solução aí, não só para o Brasil, mas, enfim, para todos os países hoje que estão com grandes gaps aí de mão de obra de tecnologia.
Muito bom. A gente vai aqui entrar no nosso quadro final, que é justamente o quadro de considerações finais. Então, eu peço para você fazer uma conclusão reflexiva. Quais são aí as suas considerações finais?
Falando que o mundo é incompreensível, não linear, ansioso, a mesma coisa ela acontece para as empresas. Então, o porquê eu quero ter profissionais full-time, onde eu queira garantir que todo mundo tenha a minha cultura, que todo mundo trabalha muito, que todo mundo está sob o meu controle, que as pessoas não vão roubar a minha ideia. Então, é o que eu escuto todo dia. Ah, não, mas se contratar um freelancer, ele vai roubar a minha ideia. Mesmo a gente tendo contratos de confidencialidade e tudo. Não, mas, cara, não confio no freelancer. E por outro lado...
É um mercenário, né?
É um mercenário, exato. E eu tô falando de startups, não tô falando de grande empresa, tô falando de startups. São pessoas que são viajadas, cara, que, na teoria, elas já são rebeldes. Elas tentam quebrar o status quo dentro da área que elas estão, mas, mesmo assim, elas têm essa grande barreira. E aí, do lado dos profissionais também, eles não precisam de uma CLT pra eles poderem ter controle, porque a CLT não dá controle pra ninguém, não dá segurança pra ninguém, no mundo que a gente vive hoje, não é? Tanto o profissional quanto a empresa, saber que hoje a gente vai ter cada vez menos controle, obriga-nos a poder ser mais flexíveis. Então, empresas que elas também contratem profissionais freelancers, consultores, full-times, enfim, e os profissionais também, pra quem quer crescer, evoluir rápido na carreira, cara, nada melhor do que você participar de vários projetos, conhecer várias pessoas, criar uma rede de network, sair ali do seu casulo, de uma equipe que você já participa faz 5 anos. Poxa, saia do seu casulo, vá conhecer outras empresas, outras equipes, se valoriza, estude. Você não precisa de faculdade, mas você precisa ser curioso, tá? Se você acha que tem gap em matemática, cara, estuda matemática. Tem plataformas grátis aí, maravilhosas, que ensina cálculo 1, 2, 3, 4. Enfim, de graça, no próprio YouTube. Se você quer aprender a programação da mesma forma também, hoje você tem aí plataformas, empresas que te ajudam a fazer isso. Então hoje, cara, tudo tá muito mais fácil. E a ideia é a gente ter um mundo mais flexível, mais ágil, um mundo que seja incompreensível, porém feliz e eficiente, por que não, né? Essas minhas considerações finais.
Então, João Paulo, muito obrigado aqui pelo papo. Acho que rendeu muito. A gente poderia ficar aqui muitas horas ainda falando sobre o futuro do trabalho. E aí, se o pessoal quiser te xingar aí na internet, ou te mandar pergunta, ou se conectar com você, ou ver mais coisa aqui, conhecer mais a Growix, conhecer mais você, qual é o melhor canal aí pra te encontrarem?
Eu acho que o LinkedIn é o canal que eu sou mais ativo ali. Então é só buscar João Paulo Araújo, LinkedIn/JPDAraújo, Demudo Araújo, que eu tô lá e eu estou tentando, né, escrever com maior frequência sobre futuro do trabalho, né? Growix também, vocês podem tanto no LinkedIn seguir a página da Growix, quanto também entrar no site para se cadastrar ali como freelancer, né? Ou se uma empresa precisa contratar um profissional ou mais profissionais também, pode contratar aí através da nossa plataforma. Growix se escreve aí GROWYX, né? E a growix.com, tá? Então, enfim, a gente, no final, a gente quer ajudar aí as empresas a poderem contratar de forma mais rápida, bons profissionais e, do lado dos profissionais, conectar eles, né, com boas empresas aí, com propósito.
Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvir até aqui. Se você gostou, não esquece de seguir a gente. Dá 5 estrelinhas no Spotify, compartilha nos grupos do WhatsApp, segue o Decode na sua rede social preferida. A gente está em um monte de rede social. Faz o seu post lá, marcando a gente, e manda sua sugestão de pauta aqui pra gente. A gente constrói, né, esse podcast muito em função do retorno que os nossos ouvintes trazem pra gente. Todos os links aqui na descrição do episódio. Então é isso, valeu e até semana que vem. Abraço.
Thank you so much for playing my game.
Uma produção Voz e Conteúdo.